Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Ambima sobre os resultados do segmento de varejo no primeiro semestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Em seguida, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. José Rocha, presidente do Comitê de Varejo da Ambima. Sr. José Rocha, muito bom dia. Por favor, queira prosseguir.
Marcelo, obrigado. Bom dia aos demais participantes da nossa call. Bom dia também. Tá? Então, nós estamos aqui começando um pouco com as estatísticas do primeiro semestre, onde a gente começa a comentar sobre os destaques, onde citamos que o varejo aí cresceu em torno de 4,9% agora nesse primeiro semestre de 2017. Né? Também destacamos um pouco sobre o recuo do número de clientes e um pouco influenciado pelos saques da poupança. Né? Quando a gente fala com relação a fundos e TVMs, os títulos de valores imobiliários, nesse caso, aí tiveram um pequeno aumento. Né? Um comentáriozinho adicional, apesar da poupança desses saques terem acontecido aí no semestre de forma acumulada, a gente já percebe aí no último trimestre uma relativa estabilidade com eventualmente uma inversão aí dessa curva. Tá? A queda de juros, naturalmente, vem motivando aí um pouco, né, os investidores do varejo, principalmente os de alta renda, a tomarem um pouquinho mais de apetite a risco. Né? Então, isso é uma tendência que deve acontecer daqui para frente, cada vez mais aumentando um pouco esse comportamento. Né? Com relação aos isentos, a gente percebe aí a curva acentuada decrescente, um pouco puxada aí pela questão dos lastros, né? E essa questão dos lastros está diretamente ligada aos setores, ao impacto aí da atividade econômica, tanto no setor agrícola como no setor imobiliário. Né? Então, vocês vão ver aí nos números mais na frente que a LCI e a LCA, elas recuaram respectivamente 2,8% e 25% aí no semestre. Né? O crescimento da poupança, a gente comentou um pouco, relacionado também à base de clientes, né? Ela vem perdendo espaço na carteira aqui dos clientes do varejo. Né? E quando a gente olha, por fim, o crescimento do saldo das carteiras aí por região geográfica, não houve nenhuma movimentação que significasse aqui algum comentário específico para vocês, tá bom? Agora, passando para o slide 3, a gente vai falar um pouquinho da evolução do volume por classe de produto, né? Onde a gente já tinha antecipado que os fundos vêm se destacando na carteira do varejo, e a gente está trazendo aqui uma novidade onde a gente pegou, através das informações dos fundos, dados da Previdência, né? E esses dados eles demonstram aí um crescimento. Né? A gente entende que, motivado um pouco pelas discussões aí da reforma da Previdência, o próprio comportamento, tá, do investidor na sua preocupação com relação ao seu futuro, à sua aposentadoria, vem fazendo com que a Previdência venha tendo um papel aí de mais relevância, né, no portfólio de investimentos dos investidores. No slide 4, a gente olha a evolução do volume, né, e do número de clientes por classe de produtos, onde a gente percebe aí que, de fato, os fundos são aqueles que vêm se destacando, né? E quando a gente olha o número de clientes, tem-se uma pequena involução na base dos poupadores, que isso é uma tendência que vem acontecendo e a gente já vem comentando aí nos últimos calls com vocês. Tá? No slide 5, quando a gente olha a evolução do volume e do número de clientes por segmento, de fato, o varejo de alta renda ele vem tendo um comportamento um pouquinho diferente do varejo tradicional, onde ele vem tendo aumentos, tá, de participação mais relevantes. Quando a gente olha do lado direito do gráfico, né, você percebe aqui também na quantidade, no caso especificamente do varejo tradicional, uma queda, de poupadores, aqui a gente já tinha comentado, puxado um pouco pela questão da poupança, né? E quando a gente olha no varejo de alta renda, esse tem uma tendência inversa, onde a gente percebe um pequeno aumento da base, né? Queria até reforçar com vocês que estes dados que nós estamos olhando aqui, eles são referentes a junho, né? Os dados de junho, ele se refere ao semestre. Então, quando você compara com o período anterior, no período anterior a gente tem um ano cheio. Quando olhamos aqui para o semestre, né, a gente tem meio ano, né? Então, não dá para dizer para vocês que é só dobrar, porque às vezes no final do ano você tem um comportamento um pouquinho diferente, né? O último trimestre, ele, às vezes, estatisticamente, ele vem sendo mais puxado, né? Mas, de qualquer maneira, é importante você estar atento a essa diferença de bases que estão sendo comparadas, tá? Bem, no slide 6, a gente vai falar um pouquinho das principais movimentações, tá? Destaques aqui, talvez, a gente percebe um maior aumento individual, tá? Ele está na carteira de ações, apesar da representatividade dela do todo é menor, né? E um outro comentário é que tá o Tesouro Direto, ele continua tendo o aumento, mas a participação dele perde um pouco de força, né? Talvez pudéssemos já começar a associar um pouco da... Com a estabilização e queda na taxa de juros, né, vemos investidores aí já com um pouquinho mais de apetite a risco, né, olhando um pouco mais para frente, e aí isso pode fazer com que eles se direcionem mais para variável, multimercado, né, apropriação direta, né, em vez de estar ficando só nos papéis de renda fixa. Avançando um pouquinho mais para o slide 7, quando a gente olha essa distribuição por percentual de produto, né? Olhando do lado esquerdo dos saldos, a poupança ela perde um pouco a participação, ela cai de 62,5 para 61,4. Também vemos aqui perda de participação dos isentos, tanto da LCI como da LCA, né? E fica aqui o destaque para fundos, principalmente de renda fixa, né? Onde ele sai aí do market share de 12,5 para 14,6. Quando a gente olha essa distribuição do lado direito no varejo de alta renda, né, você tende aqui a ter os mesmos caminhos, né, com perda de participação nos isentos, né, as compromissadas também perderam um pouco de espaço, mas aí mais impactado por questões de mudança de legislação, e os fundos, tanto os de renda fixa como os demais fundos, aumentando cada vez mais a sua participação aí no portfólio. Então, são tendências mais ou menos parecidas que acontecem dos dois lados com relação ao aumento da participação de produtos. E aí a gente reforça um pouco aquela questão do apetite para risco, que faz com que a gente perceba que o investidor comece a avançar naqueles produtos um pouco mais arrojados, né? E de novo, a questão da poupança volta a ficar clara, onde ele diminui a sua participação. Mas, de novo, eu acho que vale a pena a gente ficar atento, porque com a tendência futura de queda da taxa de juros, a poupança pode voltar, né, deverá voltar a ter atratividade. E essa inflexão de curva a gente já percebe aqui no último trimestre, né, que vocês vão ver quando a gente oficialmente divulgar os dados mais na frente. Bem, no antepenúltimo slide, no slide 8, a gente olha um pouquinho a distribuição de volume por região, né? Destaque aqui na região sudeste, com a sua participação com relação às demais regiões, realmente é destaque, mas os avanços eles estão super estáveis, né? Sem nenhuma grande movimentação de dezembro para cá no mês de junho. Então fica aqui o São Paulo com 40%, 39%, perto de 40%, depois o Rio, e em terceira posição Minas Gerais, quando a gente olha os estados individualmente, né? Se você olhar os estados do Nordeste juntos, esses também têm uma participação expressiva, chegando inclusive, se tivéssemos a classificação, atingir aqui a terceira posição. E por fim, os dois últimos slides, eles estão ligados ao mesmo tema, que nós estamos falando aqui um pouco da questão das certificações, né? Nós vamos falar um pouco sobre a quantidade de profissionais. Hoje a gente já tem mais de 100 mil profissionais estão alocados nas agências bancárias com os certificados. Isso é uma preocupação grande da Anbima, que demonstra essa multiplicação de informações perante as instituições associadas, onde cada vez mais a gente está preocupado com a suitability, com a oferta do produto certo para o cliente certo, para a compra consciente, né, para que a gente evite insatisfações, desconforto por parte dos clientes, né. Quando a gente está olhando lá no último slide, constantemente percebe-se a evolução no total de profissionais certificados. Saímos lá de 97 mil tá, em dezembro de 15, passamos para 101 em dezembro de 16, já estamos em 102 agora em junho de 17, e não temos nenhuma dúvida tá, que esses indicadores continuarão crescendo, né, mostrando que cada vez mais a gente vai ter uma profissionalização no mercado. E que se você olha para trás aqui, vários dos dados estatísticos apresentados também têm uma correlação com isso, porque no momento que você tem o consultor financeiro, né, na rede das instituições associadas, mais bem preparado, discutindo melhor com o seu cliente, ele vai dar segurança para que estes investidores tá, possam abranger e amanhã aumentar o seu portfólio, tá, eventualmente até dependendo do seu perfil de investidor, de acordo lá com os seus APIs, tá, que eles, aqueles que têm um perfil de riscos mais agressivos, né, esses aí certamente vão ter mais segurança para estar tá adquirindo produtos com margem de risco maiores, mais arrojados, tá bom? Então acho que fechamos aqui um pouco sobre as informações que tínhamos a passar para os senhores, né, e agora a gente deverá estar tá abrindo aqui para perguntas e respostas.
Muito bem. Senhores convidados, iniciaremos agora uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta do senhor Hernani, do TCI. Senhor Hernani, bom dia.
Bom dia, José Rocha. Bem, a minha questão é sobre esse possível impacto, né? Claro que a gente está colocando uma hipótese aqui, né? Nessa questão da retirada da isenção aí dos papéis isentos, das LCIs e das LCAs. A gente já nota um crescimento, por exemplo, dos CDBs e mesmo no varejo dos fundos de renda fixa, né? Então, que possíveis impactos a Anbima enxerga se com essa retirada da isenção aí das LCAs e LCIs, se ela acontecer?
Hernani, bom dia, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que ela é super pertinente, tá? Mas a Anbima ainda não está se manifestando sobre o tema, até porque nós não recebemos tá, ainda as definições que estão sendo tomadas tá, pelos órgãos reguladores e que conduzem a essas discussões, certo? Então, enquanto a gente não tiver aí as definições, eu não tenho nenhuma dúvida tá, que a gente estará se manifestando para vocês com relação ao tema, tá?
Tá. Então, eu vou refazer a pergunta, mas sem essa questão dos produtos isentos, né? É um pouco mais sobre esse cenário de queda de juros, né? Que produtos para o varejo e para o varejo alta renda vocês observam que terão mais atratividade para os investidores daqui para frente? Principalmente, inclusive na projeção da própria Anbima, os juros aí vão estar num patamar bem menor aí no final do ano.
Ah, eu diria para ti, Hernani, que aí sim a tua pergunta ela independe da questão aí tá, da tributação que venha estar sendo ajustada ou alterada nos que a gente já chama isento, né? E não tem a dúvida, o isento já é chamado isento porque não tem imposto, e isso é o grande atrativo dos papéis, né? Então, quando a gente olha para o comportamento do investidor hoje no cenário econômico, onde você está enxergando tá, tendências de quedas na taxa de juros, né? Você tem uma tendência da poupança se tornar atrativa, não é? apesar de que tem que ser considerada a questão do gatilho quando ele for disparado, e você tem também os papéis de mais risco, né? Que isso daí é uma tendência natural. E ainda tem uma terceira perna aí, eu diria, nas análises, que é você ter nos fundos de renda fixa, tá? Aqueles investidores que querem, né, entrar e segurar um pouco a garantia do papel prefixado quando os juros vier a estar caindo, ou já está nessa tendência de queda, né? Então aí você vai ter, provavelmente são três grandes linhas de impacto, né? E aí vai depender de cada investidor como é que esse vai estar querendo se comportar ou se posicionar diante desse cenário.
Muito obrigado.
De nada, Hernani. Obrigado também, tá?
A próxima pergunta é do Sr. Ângelo Pavini, do Portal Arena. Sr. Ângelo, bom dia.
Olá, bom dia. Tudo bom, José?
Ângelo, bom dia.
Eu queria saber um pouquinho a tua expectativa com relação também aos fundos de ações que cresceram, né? Você acha que esse movimento vai continuar nos próximos meses por conta aí da redução dos juros, né? Saber um pouquinho a tua expectativa também com relação a multimercados e se há uma expectativa de diferenciação aí no comportamento do cliente de menor renda para o de maior renda na questão da queda dos juros. Tá? O que eles vão escolher, cada segmento, né, para alternativa?
Ok, tá. Obrigado mais uma vez também pela pergunta. Tá? Eu acho que esse comportamento ele vai estar muito ligado ao perfil do investidor. Aqueles investidores, independente da sua renda, porque você pode ter um investidor com a renda mais baixa, mas que ele tem um perfil mais agressivo, não é? Nós não temos nenhuma dúvida. Para estes perfis de clientes, tá? A tendência com a queda na taxa de juros é que eles procurem produtos que tenham uma característica de risco mais destacada. Porque a naturalidade da curva de risco vezes retorno. Os produtos que têm menor risco, eles tendem a ter menores retornos. Né? Quando a taxa de juros baixa, é natural que aqueles clientes que têm um perfil adequado para produzir maior risco, eles busquem isso para melhorar o retorno das suas carteiras. Então, a consequência é que, de fato, os fundos de multimercado, né, os fundos de ações e as próprias ações diretas, né, o cliente comprando os papéis aí, logicamente com as recomendações dos consultores, isso tende a cada vez mais aumentar a participação no portfólio geral dos investidores.
Ok, tá bom. Muito obrigado, Rocha.
Obrigado.
Próxima pergunta da senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico. Senhora Adriana, bom dia.
Bom dia a todos. A minha pergunta vai na linha, enquanto se discute aí o fim da isenção para esses títulos, para os ativos com benefício fiscal, tem também a questão dos juros caindo bem, né, pelas projeções aí do Focus, e temos taxas de administrações ainda altas em alguns produtos de varejo, e queria saber como que isso tem sido manejado aí nas discussões da Ambima, se já tem algum movimento aí de reprecificação dessas taxas.
Adriana, bom dia, obrigado pela tua colocação. Eu acho que é uma questão natural de mercado. Toda vez que você tem um aumento de oferta, você tem uma tendência natural de ajustes nos preços. Né? A gente olha aí na linha do tempo lá para trás, a indústria de fundos ela vem cada vez mais aumentando a sua participação, tá, no portfólio dos investimentos. Existe uma tendência natural, tá, de ir tendo quedas nas taxas de administração. Entendeu? Então, acho que isso é uma tendência com volume, com a estabilização. Né? E isso é em prol do investidor, porque ele vai ter opções maiores, melhores, tá, mais fartas, para que ele possa escolher. E aí a gente sempre gosta de reforçar a importância, eu peço o apoio de vocês, que quando estiverem divulgando, reforcem junto aos clientes, aos investidores, que eles tenham seus cadastros sempre atualizados, seus perfis de investidores sempre atualizados, para que a gente possa facilitar do outro lado aqui, do lado da indústria, que os nossos consultores financeiros possam estar ofertando o produto adequado para cada cliente.
Só que o que a gente viu desde que foram criados os fundos simplificados, Sr. José, é que assim, esses produtos tiveram baixa adesão e ainda tem taxas de administração altas, né, que não sei se justificam a gestão que se demanda menos aí da capacidade do gestor, né? Isso tem sido divulgado para o investidor, ele sabe dessas carteiras, está sabendo dos custos, os bancos têm vontade de divulgar esses produtos?
Eu diria para ti que hoje existe muita transparência, tá, em todas as instituições associadas nas divulgações de todos os dados dos seus produtos, principalmente a taxa de administração. Eu acho que taxa de administração e os ativos que compõem o portfólio do fundo, tá, eles hoje têm estado em destaque. Aqui na Ambima, tá, a gente tem uma equipe, uma área específica de acompanhamento, tá, ou seja, quase como uma autorregulação, onde a gente acompanha se os associados estão cumprindo as regras estabelecidas pelos reguladores. E a gente não vem tendo, tá, Adriana, reclamações de consumidores e de investidores com relação a isso. Tá, porque, pelo menos o que a gente percebe nas nossas cross-checks aqui, é que isso vem não só estando divulgado, como inclusive destacado. Ok? Agora, existe produto e preço para todo gosto, tá, e para todo perfil de investidor. Está entendendo? E aí fica a cargo de cada um de tomar a sua decisão de qual é o produto mais adequado, e os produtos têm seus preços. E existem competidores no mercado também, né? Que a livre competição, eu acho que isso é o que torna tudo mais saudável. E com a indústria do tamanho da nossa hoje, com a quantidade de participantes e de produtos a serem ofertados, então hoje o cliente, quando ele está comprando um fundo, a gente tem segurança que a sua compra está sendo bastante consciente do que é que ele está comprando e a que preço ele está pagando.
Esse investidor do varejo que fica num fundo desses, mais massificado, ele tem essa consciência do preço? Isso está realmente claro para esse investidor? Num cenário de taxa de juros baixa?
Eu já te falei e reafirmo que nós temos aqui bastante segurança aqui, sim, tá? Porque hoje todos os associados, tá? Primeiro por questão regulamentar, segundo pela nossa orientação aqui da associação para eles, tá? E terceiro, pelas checagens que a gente faz aqui com a equipe interna de acompanhamento de qualidade, de cumprimento da suitability, tá? As taxas de administração vêm sendo colocadas com bastante transparência para o investidor.
Tá bom, muito obrigada.
Nada.
Mais uma vez, lembramos aos convidados que para uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante, Sr. José Rocha, para as considerações finais. Sr. José, por favor.
Ok, Marcelo e os demais participantes desse call, né, queria agradecer a participação de todos, tá, e reforçar sempre a preocupação da Ambima com relação à qualidade, tá, dos produtos que são distribuídos, o reforço junto aos seus associados na questão da qualificação das suas equipes, tá, da consultoria financeira, para que a gente tenha cada vez mais uma indústria que esteja ofertando o produto certo para o cliente certo e um cliente satisfeito com aquilo que ele está adquirindo dos nossos associados. Tá bom? Obrigado mais uma vez e bom dia a todos.
A audioconferência da Anbima sobre os resultados do segmento varejo no primeiro semestre de 2017 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.